Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A.
Olá, seja bem-vindo ao podcast Lado A, Lado B. Eu sou a Geyal Machado. E hoje o assunto é sobre um dos três poderes na esfera municipal. Você sabe qual a função de um vereador? E o convidado de hoje, que vai nos ajudar a tirar as dúvidas, é advogado e cientista político, Dr. Marcelo Navarro.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, doutor. Para começar, doutor, o que é preciso para ser um candidato a vereador? Ou simplesmente entrar na política?
Para que se possa ser candidato, ele tem que ter a sua cidadania ativa. Ou seja, ele não pode estar com dívida eleitoral. Quais são elas? Improbidade administrativa. Ele foi um secretário. Veja, ele foi secretário, não foi nem prefeito ou vereador. E ele, de alguma forma, foi responsabilidade com improbidade administrativa, ou fez um desvio de verba, ou fez alguma ação que não poderia ser feita, alocou verba de maneira equivocada. Isso ele fica impedido de ter a sua cidadania passiva, ou seja, de capacidade de ser votado. Então nós temos a cidadania ativa, que é aquela que o cidadão tem o direito de votar, e aquela cidadania passiva, de direito de ser votado. Agora, para ser candidato, ele tem que estar com a sua condição de eleitor pronta. Ele tem que ser eleitor para que possa ser votado. Então se ele foi preso, por exemplo, por um crime de homicídio, ele fica durante a prisão dele, ele fica com a sua cidadania ativa, aquela de poder votar, cassada. Ele não pode votar e também, por consequência, ele não pode ser votado. Além do fato, por exemplo, como nós sabemos, da possibilidade do julgamento da ficha limpa desse segundo grau, que foi aprovado pelo Congresso, pelo Supremo Tribunal Federal, é válido, é constitucional, e que aquele candidato que foi condenado a alguns crimes contra a administração, em relação à administração pública, ele não pode ser candidato a nada. Então, existe para poder ser eleito, por exemplo, a capacidade de não ser analfabeto. O eleitor pode ser analfabeto, o candidato não. Ele tem que ter algum grau de instrução, alguma, pelo menos não analfabeto. Isso é fundamental para que ele possa concorrer a um cargo eletivo. Então, me parece bastante justo, mas também não precisa ser curso superior. Tudo isso poderia ser considerado como inconstitucional. Essas limitações para que se possa ser eleito, ela tem a sua função. O que tem que tomar bastante cuidado é você fazer limitações em que somente um grupo muito restrito e fica, né, como era antigamente, só os grandes, poderosos, ricos e de uma elite que possa ser eleito. Então quando se fala o fundo eleitoral ele é ruim porque isso tira dinheiro público para que se possa dar em campanha, isso é muito elitista, porque antigamente, nós sabíamos disso, esse fundo eleitoral ele ajudou para poder dar um grau de igualdade para aqueles que não têm condições, por exemplo, um líder de bairro, um bairro pobre, que pode trazer uma melhoria bastante grande para aquele bairro mais carente, se ele não tiver essa ajuda eleitoral, ele não vai conseguir atingir um chamamento da cidade, igual um poderoso tem, um rico empresário, um médico, um advogado, dentista, enfim, qualquer profissional liberal que tenha uma capacidade econômica bastante grande. Isso atrapalha. Então, isso é um tipo de limitação que ele é censitário, como se dizia. Antigamente, os votos eram apenas para os produtores de terra que tinham uma determinada quantidade de ganho por ano. Então, isso era muito limitador e somente uma elite que fazia parte do sistema político, e isso foi para poder corrigir essa desigualdade. Então, por isso que tem que tomar cuidado sobre essa questão do eleitor poder ser eleito. Então, para poder ser o mais democrático possível e o dinheiro não entrar simplesmente como um fator limitador
dessas pessoas
que querem ser candidatos e eventualmente poder ser eleito.
E agora a pergunta do tema, do programa. Qual a função do vereador?
Na circunstância do Brasil, porque é diferente de outros lugares, por exemplo, na Itália não existe vereador, né? Na Áustria não existe vereador, existe uma legislação meio nacional e os seus condados através dos seus representantes da governança. No Brasil há uma tripartição também das categorias administrativas, então União, Estados e Municípios, e cada ente federativo desse tem a sua competência dada pela Constituição. Existem leis que são só feitas pela União, que o artigo 22 estabelece como principais, então o artigo 22 declara quais são as regras que a União pode fazer, legislar e também aplicar o seu financiamento. Os estados também é dado pela Constituição e residualmente aplicado no município. Então tudo aquilo que não é competência originária da União nem dos estados, acaba sendo aplicada para o município. Em regra, né, como a gente já sabe, para que você possa fazer algumas leis de caráter orçamentário, o prefeito é que pode fazer essas regras. E depois passa para que os vereadores a exerça, que possa ser votado. Então isso é fundamental. Qual é a função de vereador? Dentro do município, e o município é dado também por uma legislação especial de se poder fazer o município, é aquelas regras que o vereador pode votar. E também fiscalizar as ações do poder executivo. Então o vereador, sob uma pena de responsabilidade, pode pedir ofícios, pode pedir uma nota técnica da prefeitura para que ele possa fazer a fiscalização. Olha, esse projeto de uma creche aqui no centro da cidade, ela não tem a capacidade de poder ser montado. Vai lá, o vereador pede essa nota técnica ou essa o quanto custou para o governo e solicita. Isso ele pode ter, sob pena de crime de responsabilidade do próprio prefeito. E depois ele pode fazer o encaminhamento, pedir o impeachment do próprio prefeito, fazer o voto, a votação do impeachment do prefeito. Veja, não é uma coisa simples, não é uma coisa pequena. Ele tem uma capacidade bastante importante dentro desse critério. Só que é uma questão política, né? O fiscalizar tem isso, então legislar, fazer as leis, não só criar as leis, porque tem uma competência formal e de conteúdo, em material, e também da fiscalização, pedir ofício, solicitar informações sobre determinado encaminhamento ou ação da prefeitura, tudo isso ele pode fazer, isso entra no legislar e no fiscalizar. As limitações, ele não pode fazer as leis que, por exemplo, competem à União, eu não posso de alguma forma determinar que crie uma moeda nova para o município, isso não pode fazer, isso é competência da União, então não posso estabelecer isso. Eu não posso fazer com que, por exemplo, interfira em colégios estaduais, isso ele não pode fazer. E também, o que ele pode prometer, o que ele não pode prometer, eu não posso fazer promessas que envolvam dinheiro público, por exemplo, para determinada camada da população, isso seria um crime eleitoral. Então esse tipo de promessa, ó, eu te prometo uma vaga, se determinadas pessoas votarem em mim, eu prometo fazer com que assessores venham dessa região, isso também é crime eleitoral. Também não posso fazer qualquer tipo de campanha ou de promessas em que de alguma forma resulte em algum outro tipo de crime, fazendo calúnias, difamação ou coisas que estão para além da nossa Constituição. Por exemplo, destituir, olha, estou entrando para que nós não tenhamos mais prefeito e o governo possa ser feito através da sociedade. Isso ele não pode fazer e é contra a União e é um crime eleitoral.
A gente falou sobre o vereador. Sabemos também que existe um suplente. Doutor, o que seria o cargo de suplente?
Para poder entender o que é o suplente para vereador, a gente precisa entender sobre o nosso sistema político. Nós temos, então, como explicado, a função do prefeito, governador e presidente, que é o majoritário, e nós temos o proporcional, que é para vereador, deputado estadual e deputado federal. Foi feita uma PEC em que há uma aplicação de que não tem mais as coligações dos partidos. Então, para que a gente possa escolher o nosso vereador, né, no sistema proporcional, ele tem que estar vinculado ao partido político. Por quê? Porque há uma crítica no Brasil, com bastante razão, de partidos nanicos e na distribuição do tempo e também dos recursos feitos pelo fundo eleitoral. Então, a tendência em relação a isso é daquele mundo de partido que ficava coligado, recebia todo tipo de voto para que depois pudesse fazer a divisão do vereadores. Como é que funciona o nosso sistema? Partido A, B, C, D tem uma quantidade de vereadores, esses vereadores recebem os votos e aí você tem a quantidade de vagas. Aqui em Cascavel, por exemplo, são 21 vereadores. Aí nós vamos pegar a quantidade de votos, de votos válidos que foram feitos no dia da votação, dividir pelo número de cadeiras, isso dá o quociente eleitoral, ou seja, cada partido tem que atingir no mínimo um quociente eleitoral, no caso de Cascavel é cerca de 9 mil eleitores. Então, o partido que não atingiu 9 mil eleitores, vamos dar um exemplo, o partido F tem poucos candidatos, e um dos candidatos foi o candidato mais votado. Imagine que o candidato mais votado aqui em Cascavel tenha ganhado 4 mil, mas ele pegou um partido muito pequeno. E esses 4 mil, ele acabou tendo só 7 mil votos. Ou seja, o candidato mais votado em Cascavel, por ele não estar no num partido que atingiu o quociente eleitoral, ele não vai poder ser, nem não vai ser chamado, por incrível que pareça. Isso é um tipo de distorção. Nós não votamos e nós não temos simplesmente os candidatos mais votados. Nós temos dentro de um partido político, por isso que o partido político no Brasil é bastante forte, atingir a quantidade do quociente eleitoral. Então imaginemos que os maiores partidos tenham ultrapassado, né? E aí você faz a divisão, faz uma primeira volta, uma segunda volta, e aí os candidatos mais votados dentro desses partidos que atingiram o quociente eleitoral, eles vão sendo chamados. Só que chega até 21 candidatos. Caso esse um dos candidatos, né, que foram eleitos, ele, sei lá, falece, é impedido, deixa a vida política, é chamado para um cargo no executivo, é chamado para um cargo federal, enfim, ele deixa de ser vereador, entra o suplente, ou ele pega uma licença porque ficou doente, alguma coisa nesse sentido, entra o suplente. Porque ele, dentro dessa cadeia de nomes que foram dados dentro desse partido, então, ainda que ele não seja o vereador mais votado na lista geral dos vereadores, dentro desse partido, nesse sistema proporcional, é o candidato desse mesmo partido que vai ser chamado. Por isso é que as pessoas, mesmo sabendo que não vão ter tantos votos, eles acabam concorrendo, porque eles podem, de alguma forma, ser chamados a serem vereadores na suplência daquele que saiu.
Doutor, a gente sabe que no Brasil o voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos, né? É diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que é facultativo. Por que no Brasil é assim? Por que não pode ser facultativo também?
Pois é. Eu já estudei bastante sobre isso, eu tenho até alguns artigos escritos em relação a por que foi criada essa obrigatoriedade do voto. Primeiro, porque nós estávamos vindo de uma, né, de uma história bastante bruta no Brasil, em que você não tinha capacidade de possibilidade de voto e todo tipo de voto de cabresto. Então se colocou uma obrigatoriedade de voto justamente para que as pessoas pudessem ir até a urna, né? Não era eletrônica, mas ela, de alguma forma, a urna de papel sempre existiu, e que essas pessoas se sentissem motivadas por uma experiência democrática recente a começarem a frequentar o pleito, né? As eleições. Hoje, talvez, pela quantidade de informações que nós temos, talvez essa obrigatoriedade não nos parece necessária. E há na legislação uma série de, ainda que sejam pequenas para determinado grupo de pessoas, mas existe uma série de limitações para aqueles que não têm, não vão até o voto, né, até as eleições. Uma delas, por exemplo, é renovar ou emitir passaporte. Imagine, você vai lá, não quero votar, e aí você quer fazer uma viagem no exterior, você não está kit com a justiça eleitoral, você vai lá e não tem o seu passaporte renovado, você não pode sair do país. Isso é bastante dramático. Alguns financiamentos, abertura de CNPJ, enfim, existe uma série de limitações para aqueles que não estão kits com a justiça eleitoral. Para você regularizar a sua situação eleitoral é bastante simples, a multa é bastante pequena. Mas realmente se vale uma rediscussão da obrigatoriedade do voto. E aí a capacidade do próprio partido ou do candidato de poder chamar os seus eleitores para seguirem até a urna. Nós vimos agora recentemente essas eleições dos Estados Unidos, que ganhou aquela, havia uma briga em relação aos dois candidatos, de quem se chamaria mais pessoas a participar do pleito. Esse ano, por conta da polarização, foi a maior quantidade de votos da história dos Estados Unidos. Mas nos dá, como lá não é obrigatório, o voto é feito numa terça-feira, o que se pode pensar de uma maneira bastante complexa. Isso aqui no Brasil, eu acho que é muito mais sensato você fazer num feriado, você fazendo um domingo, em que as pessoas, na sua grande maioria, não exerce trabalho remunerado e precisa, só os mais urgentes, e aí ele tem a capacidade de se movimentar até o pleito. Nas eleições municipais, por serem pessoas mais conhecidas, o vereador, o prefeito, pessoas que você quer fazer o voto para poder ajudar essa pessoa a ser eleita, a movimentação é sempre muito, muito grande. Então faz com que aqueles que mobilizam mais as pessoas, elas acabam se deslocando. Essa é a função da não obrigatoriedade do voto, uma questão de convencimento. E aquele que conseguiu convencer mais pessoas a se deslocarem até o local de votação é que teria maior chance de ser eleito. Isso faz sentido. Não tinha no começo, por conta dessa mudança democrática que nós tivemos. Mas hoje talvez possa se repensar. Uma série de questionamentos Já tem bastante pesquisa questionando sobre isso, e a maioria das pessoas ainda acredita que, que não teria a obrigatoriedade do voto, o que não seria, por exemplo, uma ingerência do Estado para a capacidade do eleitor discernir entre ir ou não ir, de exercer a sua cidadania, não de maneira coercitiva, como quer a Constituição, mas que poder fazer essa mudança, de que essa cidadania ela tem que ser racional, ou seja, ela tem que ser conquistada, ela pode ser estabelecida de maneira livre. E essa obrigatoriedade realmente, hoje em dia, me parece sem sentido, mas ela já teve a sua função e ela foi discutida, e aliás foi bastante discutida quando da Constituinte, em relação a isso, e o fundo, né, se você ler os anais da Constituinte de 87, nós vamos perceber que isso foi bastante discutido e tinha lá o seu valor. Hoje, talvez não, né, por conta dessa mudança tecnológica e por conta dessa essa racionalização que nós temos.
Eu entrevistei o advogado e cientista político Dr. Marcelo Navarro. Obrigado, doutor.
Agradeço a confiança de poder fazer as perguntas para mim. Conheço um pouco de direito político eleitoral e aí peço desculpas por eventuais complexidades ou palavras que possam ser compreendidas. E precisando, nós estaremos sempre presentes. Agradeço mais uma vez a confiança e boa sorte.
Obrigado, doutor. Também agradeço a você que escutou o episódio até aqui. Um abraço e até mais. Se eles são Exu, é só Iemanjá. Se